Boa noite. Vamos dar início à nossa reunião sobre a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, de onde emana toda a força e poder. Por haver número legal, declaro aberta a 12ª sessão ordinária, neste dia 22 de abril de 2020. Peço ao vereador Greiço que faça a leitura do Santo Evangelho.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do Unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Agradeço, vereador Grace, pela leitura do Santo Evangelho. Coloco em votação no plenário a dispensa da leitura da ata da 11ª sessão ordinária, realizada no dia 13 de abril de 2020. O vereador que for contrário à dispensa da leitura da ata, que se manifeste. A dispensa foi aprovada por 8 votos. Coloco em discussão a referida ata. Como não houve retificação, declaro aprovada a ata conforme transcrita, a qual será assinada pelo presidente e a primeira secretária. Foi aprovada também por 8 votos. Peço à secretária que faça a leitura de documentos recebidos e expedidos.
Edital de convocação para a 12ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 22 de abril de 2020. Ofício número 52/2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, reiterando a indicação número 02/2020, a qual solicita que seja efetuada a pavimentação asfáltica no cruzamento da rua Raul Soares com a rua 12 de Outubro, já apresentada e não atendida. Ofício número 83/2020, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, encaminhando as proposições de leis número 007/2020, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o repasse no valor de R$ 50 mil para o combate à pandemia coronavírus Covid-19 e da outras providências para a Irmandade Santa Casa de Passos, Hospital Regional, Minas Gerais. 008/2020, que autoriza o Poder Executivo a efetuar o repasse no valor de R$ 55 mil para combate à pandemia coronavírus Covid-19 e da outras providências para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, Minas Gerais. 009/2020, que autoriza o Poder Executivo a remanejar total e ou parcialmente os valores que são objetos de emendas impositivas número 01 e 02 ao projeto de lei complementar para o exercício de 2020 e emenda impositiva número 03 ao projeto de lei orçamentária para o exercício de 2019 e da outras providências para a Santa Casa de Misericórdia de Piuí, Minas Gerais, e a proposição de lei complementar número 003, que dispõe sobre a prorrogação do vencimento do IPTU e da taxa de coleta de resíduos sólidos do exercício 2020 e da outras providências. Ofício número 084-2020, de autoria do presidente Antônio Acésio Tavares, encaminhando as indicações número 055-2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, solicitando que seja efetuada a revitalização da estrada que dá acesso à Cruz do Monte, número 56-2020, de autoria dos vereadores desta Casa Legislativa, solicitando alterar a destinação dos recursos próprios do transporte escolar, bem como dos recursos destinados à comunicação e publicidade para aquisição de cestas básicas a serem destinadas às pessoas consideradas de baixa renda durante o período de combate à pandemia coronavírus COVID-19. Em tempo, o ofício número 55, na realidade, a autoria é da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, 056, que solicita alterar a destinação dos recursos próprios do transporte escolar, bem como dos recursos destinados à comunicação e publicidade, para a aquisição de cestas básicas a serem destinadas às pessoas consideradas de baixa renda durante o período de combate à pandemia coronavírus COVID-19. O ofício número 57-2020, de autoria dos vereadores Antônio Astese Tavares, Gleice Araújo Nunes, José Wellington da Silva e José Segundo Faria, solicitando que seja cobrada a taxa mínima da tarifa de água e esgoto, cobrada mensalmente pelo SAE de Pio e Minas Gerais, pelo prazo de 90 dias, ou seja, equivalente a 3 meses parcelas, com previsão de prorrogação se necessário, abrangendo toda a população, pessoas físicas e jurídicas do município. Número 058-2020, de autoria do vereador Magno Manuel Marques, solicitando providências para a rua Antônio Goulart Silva, número 59-2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, solicitando efetuar a revitalização da massa asfáltica da rua Davi da Costa Lima, no bairro Elisa Leonel. Número 060-2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, solicitando realizar a arborização da rua Miguel Couto, em toda a sua extensão, no lado oposto da rede de distribuição de energia elétrica da CEMIG. Ofício número 87, de autoria do presidente Antônio Astésio Tavares, encaminhando a indicação número 061-2020, de autoria da vereadora Sheila Elaine Gonçalves Faria, solicitando a apresentação, em regime de urgência, projeto de lei autorizando o repasse de parte dos mais de 15 milhões de reais acumulados e sem utilização pelo SAAI de Piuí, Minas Gerais, à Santa Casa de Misericórdia e ou à Secretaria de Saúde de nosso município para auxiliar no combate à pandemia provocada pelo coronavírus, COVID-19. A indicação, neste caso, é de que sejam repassados à Santa Casa de Misericórdia de Piuí e ou à Secretaria Municipal de Saúde a importância de R$ 3 milhões. E-mail de autoria da senhora Ana Paula Drummond, em resposta ao ofício 111 de 2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, encaminhando o ofício da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o qual solicita a implantação do sistema de iluminação pública no perímetro urbano de Piuí, Minas Gerais, na rodovia MG-050 e diante de requerimento, informa que é de responsabilidade do Poder Municipal toda e qualquer atividade realizada a respeito de iluminação pública e sugere o acionamento dos responsáveis municipais a fim de gerir o atendimento do pleito de iluminação pública, uma vez que essa demanda não foi prevista no instrumento contratual celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a concessionária da rodovia MG-050. Despacho da Presidência, de conhecimento ao vereador Gleison. Ofício número 90 de 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em atenção ao ofício número 78/2020 do Gabinete da Presidência, que encaminhou a indicação número 46/2020, esclarecendo as primeiras medidas tomadas no âmbito municipal por meio da Secretaria de Assistência Social, visando garantir a segurança alimentar das crianças em situação de risco matriculadas na rede pública de ensino de Piuí. Desde a suspensão das aulas, a administração municipal tem se reunido frequentemente com a secretária de assistência, visando encontrar uma maneira de atender de imediato as crianças que mais precisam. Assim, a primeira medida tomada pela política de assistência social foi a de atender as famílias beneficiárias dos programas sociais que se encontram cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal e com crianças matriculadas na rede municipal de ensino. A equipe da assistência realizou contato com a Secretaria de Educação, que, por sua vez, repassou à mesma uma listagem de todas as crianças matriculadas em CMEIs e escolas municipais. A partir dessa listagem, a assistência fez o cruzamento de dados com a lista de famílias do Cadastro Único e, no dia 6 de abril de 2020, iniciou a distribuição de cestas básicas para as famílias, sendo já distribuídas até o presente momento aproximadamente 530 cestas básicas. Esclarece-se que outras medidas estão sendo articuladas entre a administração municipal e política de assistência social. Contudo, devido à situação atípica de grande risco epidemiológico e social, que foi surpresa a nível mundial, necessitaremos de um tempo para organizar o fluxo de atendimento para toda a população. Contudo, reafirma-se que a administração municipal, através da Secretaria de Assistência, empreenderão todos os esforços necessários para garantir a segurança alimentar de todos que precisam. Despacho da Presidência, de conhecimento aos nobres edis. Ofício número 91/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício número 51/2020, de autoria do vereador José Wellington da Silva, informa que os fiscais do município estão realizando suas atividades de acordo com os termos dos decretos referentes às medidas de enfrentamento da pandemia provocada pelo coronavírus, Covid-19. Despacho da Presidência, de conhecimento aos nobres edis. Ofício número 92/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício número 52/2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, conforme informação do secretário municipal de Obras e Infraestrutura, será realizado um procedimento licitatório para aquisição de material para pavimentação asfáltica e, posteriormente, será realizado o serviço no local descrito na indicação número 2/2020. Despacho da Presidência, de conhecimento aos nobres edis. Ofício número 93/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício número 009/2020, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, informando que encontra-se em trâmite no cartório de registro de imóveis, sob o número 34.457, pedido de desmembramento de duas áreas, que serão utilizadas para permutas das áreas de APP. Despacho da Presidência, de conhecimento aos nobres edis. Ofício número 94/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta à indicação número 57/2020, de autoria dos vereadores Antônio Anastésio Tavares, Gleison Araújo Nunes, José Wellington da Silva e José Segundo Faria, informando que as medidas adotadas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, como forma de apoiar as ações de contenção da pandemia ocasionada pelo Covid-19, estão regulamentadas no Decreto 4.738/2020. Despacho da Presidência, de conhecimento aos nobres edis. Ofício número 95/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta à indicação número 56/2020, de autoria dos vereadores do Poder Legislativo, informando que a administração municipal já está tomando as medidas assistenciais para atender as pessoas consideradas de baixa renda durante o período de combate à pandemia coronavírus Covid-19. Com os recursos do município. Despacho da Presidência, de conhecimento aos nobres edis. Ofício número 96/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, em resposta ao ofício número 84/2020, informando que as indicações foram encaminhadas ao departamento competente para as devidas análises e tomada das providências cabíveis, com posterior envio das ações que foram executadas. Despacho da Presidência, de conhecimento aos nobres edis. Ofício número 97/2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando à Lei número 2.459/2020, autoriza o Poder Executivo a efetuar o repasse no valor de R$ 50.000 para combate à pandemia coronavírus, Covid-19, e da outras providências. A Lei número 2.460/2020, que autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse do valor de R$ 55.000 para combate à pandemia coronavírus, Covid-19, e da outras providências. E a Lei complementar número 71/2020, dispõe sobre a prorrogação do vencimento do IPTU e da taxa de coleta de resíduos sólidos do exercício 2020 e da outras providências. Despacho da Presidência, de conhecimento aos nobres edis. Mensagem do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020, de autoria do chefe do Poder Executivo, encaminhando o Projeto de Lei número 13/2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício de 2021 e da outras providências. Despacho da Presidência, de conhecimento aos nobres edis. Indicação número 59/2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, solicitando efetuar a revitalização da massa asfáltica da rua Davi da Costa Lima, no bairro Elisa Leonel. Indicação número 060/2020, de autoria do vereador Gleison Araújo Nunes, solicitando realizar a arborização da rua Miguel Couto em toda a sua extensão, no lado oposto da rede de distribuição de energia elétrica da CEMIG. Indicação número 61/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, solicitando a apresentação em regime de urgência, projeto de lei autorizando o repasse de parte dos mais de R$ 15 milhões acumulados e sem utilização pelo site Piuí Minas Gerais, à Santa Casa de Misericórdia e ou Secretaria de Saúde de nosso município, para auxiliar no combate à pandemia provocada pelo coronavírus Covid-19. A indicação neste caso é de que sejam repassadas à Santa Casa de Misericórdia de Piuí, Minas Gerais, e ou à Secretaria Municipal de Saúde a importância de R$ 3 milhões. Indicação número 62/2020, de autoria da vereadora Sheila Elaine Gonçalves Faria, solicitando que seja editado o decreto municipal autorizando o funcionamento imediato do comércio local com as medidas de segurança descritas e sugeridas na justificativa. Indicação número 63/2020, de autoria do vereador José Segundo Faria, solicitando a distribuição de alimentos da merenda escolar às famílias dos estudantes que tiveram as aulas suspensas na rede pública de educação básica devido à pandemia do coronavírus. Indicação número 64/2020, de autoria da vereadora Shirley Elaine Gonçalves Faria, solicitando providências quanto à situação que se encontra o final da rua Floriano Peixoto e solicita também a construção de rede pluvial e rede de esgoto. Abaixo assinado, instalação de aras na rua João Pinheiro, Piuí, Minas Gerais. Ao excelentíssimo senhor presidente, senhor Antônio Astácio Tavares, Câmara de Vereadores de Piuí, Minas Gerais. Os cidadãos abaixo assinados, residentes em Piuí, na rua João Pinheiro, condomínio Morada Feliz, comunicam a Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, solicitam providência dessa Casa Legislativa no sentido de averiguar a respeito da locação de um imóvel na referida rua após o número 261, sentido Minas Gerais, 050, lado esquerdo, antecedendo a ponte que dá acesso ao bairro Capoeiras, Ribeirão do Corte. Segundo informações, o terreno em questão foi alocado para a instalação de um aras, inclusive já iniciados os trabalhos com a colocação de cerca em toda a extensão do perímetro do urbano, sendo o futuro responsável conhecido por Vantuir. Um aras é um local preparado exclusivamente para a criação de cavalos. Geralmente são focados em pequenas, em apenas uma raça, a fim de produzirem os melhores animais possíveis. Normalmente são propriedades particulares que também podem receber animais de outros criadores, cobrando uma taxa para alugar em suas baias. O motivo de solicitarmos providências a Vossa Excelência, em especial de forma antecipada, tem por objetivo que o responsável pelas atividades possa acessar possíveis investimentos no local, como construção de baias e outros inerentes a um aras, encerrando assim imediatamente a atividade, que se encontra no perímetro urbano, ao nosso ver, totalmente em desacordo com as normas que regem a matéria a saber, do Código de Postura Municipal. A Lei Complementar número 57, que institui o Código de Posturas do município de Piuí, Minas Gerais, contém as medidas da política administrativa a cargo da municipalidade em matéria de higiene, costumes, segurança, ordem pública, proteção e conservação do meio ambiente, nomenclatura das vias, numeração das edificações e funcionamento de atividades, estatuindo as necessárias relações entre o poder público local e os municípios. Em seu capítulo 4º, que trata das medidas referentes aos animais, o Código de Postura é cristalino ao asseverar. Artigo 125. É igualmente proibida a criação de bovinos, bobalinos, equídeos, ovinos e caprinos ou qualquer outra espécie de animal no perímetro urbano do município, exceto nas hipóteses em que se atender às exigências do artigo 123, o artigo citado, 123, item 1, ao item 3, traz a lume aqui, resumidamente a saber, que atividades similares, criação de animais em zona urbana, dependerá de vistoria técnica e licença para funcionamento, estarem de acordo com as normas de higiene, ter instalações próprias, etc. Os equídeos são mamíferos ungulares pertencentes à família Equidae e gênero Equus. O grupo inclui animais importantes para o homem, como o cavalo, o pônei, asno, o burro, e selvagens, como as zebras. São ungulares, perissodáctilos, com um só dedo funcional e têm por tipo o cavalo. Dessa forma, é importante ressaltar que a criação de animais, em específicos equídeos, em proximidades de residências em grandes números, além dos infortúnios e prejuízos quanto à perturbação do sossego e da tranquilidade, bem como o mau cheiro causado com o acúmulo de fezes e urina nas baias, traz ainda, como já fora dito, os riscos à saúde, vez que tais animais poderão ser transmissores de doenças como mormo ou lamparão, febre maculosa. Como se vê, a despeito da previsão genérica de proibição e de criação de qualquer animal que prejudique ou coloque em risco, sob quaisquer aspectos, a vizinhança, a lei é contundente no tratamento dispensado quanto à criação de equídeos, em específico da expansão de um aras, que na sua essência reunirá um grande número de cavalos, que, em virtude das já conhecidas complicações decorrentes da coexistência e proximidade desta atividade com unidades residenciais. Na forte convicção de sermos atendidos neste pleito, encaminhamos este documento em folhas numeradas e assinadas por moradores do final da rua João Pinheiro e do condomínio Morada Feliz, localizada na mesma rua, de modo que o Poder Legislativo Municipal possa, a seu juízo, após análise, adotar as seguintes providências. 1. Solicitar visita em loco de fiscais da Vigilância Sanitária, Departamento de Meio Ambiente e setor próprio da Prefeitura Municipal para identificação do responsável pelo empreendimento, fiscalização e a devida vistoria técnica e licença para realização, construção de um aras ou criadouro de equinos no imóvel. 2. Em se constatando a pretensa atividade do imóvel localizado na zona urbana que, em tese, é ilegal, que sejam tomadas medidas administrativas, se for o caso, para que o empreendimento não se concretize, cessando quaisquer obras e investimentos voltados para a instalação de um aras. Medidas essas objetivando proteger e resguardar a saúde dos moradores residentes nas proximidades, bem como possíveis incômodos sanitários e da perturbação da tranquilidade e sossego. Da mesma forma, resguardar o empreendedor da continuidade de gastos desnecessários com a construção do aras. Certo de poder contar com a vossa atenção, desde já agradecemos atenciosamente. Moradores da rua João Pinheiro, relação nominal em anexo, encaminhando uma via para o excelentíssimo prefeito municipal, promotor de justiça e o Departamento de Vigilância Sanitária, Piuí, 21 de abril de 2020. Há várias fotos do local. e um abaixo-assinado dos moradores da Rua João Pinheiro.
Peço, secretário, faça chamada dos vereadores inscritos no pequeno expediente.
Vereador José Wellington da Silva.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, pessoal aqui da imprensa. E pessoal que também está nos assistindo através das redes sociais. Eu queria, hoje, senhor presidente, solicitar do chefe do departamento de limpeza, ali naquela estrada da rua Florian Peixoto, né? Pega aquela estrada do Campo do Meio, da Córrego do Meio. É ver se coloca lá umas placas de proibindo jogar lixo lá, porque hoje um cidadão proprietário lá de um terreno mandou até umas fotos. Eles estão jogando lixo lá, jogando, né? Sofás, guarda-roupa velho. E não adianta. Se eu colocar na caçamba é pior. Aí fica pior, não adianta. Então tem que ser mesmo, vamos dizer assim, educação, né? Tem que ter educação. E talvez sair daqui da cidade para jogar lixo lá e vice-versa. Então acho que teria que conscientizar esse pessoal aí. Mas que seja limpado lá, periodicamente, talvez uma vez por semana, e colocar umas placas, proibir de jogar lixo lá. Talvez resolve, né? É o caso aqui dessa ponte aqui também, já foi várias vezes, ponte do Tapiocano, né? É a mesma coisa também. Eles jogam, tem placa lá, mas não adianta, eles acabam jogando. Então o pessoal tem que conscientizar. E também, ô, senhor presidente, queria pedir também que o solicitar através do secretário de transportes é que seja deslocado umas duas vezes por semana o caminhão pipa ali para aquela rua Alcedino Lourenço, ali no bairro Nova Piuí, ao lado da Concretudo. Porque o trânsito agora lá de pedestre, né, aumentou muito devido ali ao pessoal da Nascente Gerais estar fazendo aquele viaduto, né? Ali na Capoeiras, e também a ponte, né? Está inacabada. E eles estão passando por ali, ali ao lado da Concretudo. E tem muita poeira. Está passando lá hoje uma senhora com uma criança, um carrinho de bebê, e passou um caminhão nessa rua, que está sem calçar. E tinha muita poeira lá. Peço também que, no mínimo umas duas vezes por semana, pode jogar uma água lá para apagar essa poeira lá, pessoal do bairro Nova Piuí. E também, queria falar também, né, sobre o decreto, né, do prefeito hoje, que foi hoje a tardezinha, né? É o decreto número 4.756, reabrindo aí, né, os comércios a partir de amanhã, lógico, com todas as restrições, né? Não deu tempo de ler tudo aqui, porque foi agora à noite. Mas eu acho que está precisando mesmo disso aí, porque o pessoal está cobrando muito da gente, né, os comerciantes, né, os proprietários de salão de beleza, dos pets, academia, né, e vários outros comércios aí. Então, acho que está na hora mesmo, e eles reuniram hoje, né, com o Comitê da Saúde, né, secretária da Saúde, eu acho que o Ministério Público também está presente. Então, acho que é isso aí mesmo. É, acho que começar a vida nova, né, a vida que segue, né, e que os comerciantes também tomam todos os procedimentos ali, cautela, usando máscaras, né, higienizando o local, o álcool gel também, né, o próprio pessoal também, né, os clientes. Mas eu acho que é isso aí mesmo. Né, acho que vai começar bem agora. E se Deus quiser, né, a Feira Livre também, né, que vai ser aos domingos, né, das 5 às meio-dia, né, eu estava vendo aqui, muito bom também, né? Então não pode deixar aglomerar as pessoas, mas se Deus quiser, vai estar no caminho certo, né? É só isso, presidente. Muito obrigado.
Vereador Gleison Araújo Nunes.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobre colega vereadora Shirley, nobres colegas vereadores.
a equipe da imprensa aqui presente e também o pessoal que nos assiste, a comunidade que nos assiste via internet. É um breve pronunciamento sobre as minhas indicações. Em relação ao ofício número 52/2020, o qual estou encaminhando para o Executivo, é no que tange a reiteração da indicação número 02/2020, onde essa indicação ela consta a minha solicitação para efetuar a pavimentação asfáltica nos cruzamentos das ruas Raul Soares com 12 de outubro. Eu gostaria de agradecer ao Departamento de Obras, porque semana anterior, foi feita essa revitalização, haja vista que nesse local, nesse cruzamento, existia uma grande cratera onde a pavimentação asfáltica ela foi retirada pelo desgaste natural do tempo, a ação das chuvas. Então, existia uma cratera enorme nesse cruzamento aí, provocando, então, um intenso desconforto mecânico em pessoas que estavam transitando em veículos, sejam automóveis, motocicletas, bicicletas, etc., né? Então, independente do veículo o qual a pessoa estava transitando, então, quando passava por esse local, a pessoa, então, sentia um choque mecânico devido à pancada, a roda, então, ao cair, né, entre aspas, nessa cratera, logicamente, então, provocava um desconforto mecânico, então, nos ocupantes dos veículos. Então, essa indicação foi atendida na semana passada, então, eu agradeço ao Departamento de Obras a realização dessa revitalização, então, no cruzamento da rua, das ruas Raul Soares com 12 de outubro. A indicação número 59/2020, que eu estou apresentando hoje aqui, ela tange também a questão da revitalização de massa asfáltica agora na rua Davi da Costa Lima. Alguns trechos da rua, devido ao desgaste natural do tempo, ação de chuvas, né, intemperismo pluviométrico, levou à retirada da pavimentação asfáltica de partes então, da rua, onde então estou solicitando o Departamento de Obras para se fazer os devidos reparos nessa via. E a indicação número 60/2020, onde eu estou solicitando a arborização da rua Miguel Couto em toda a sua extensão. Nós temos, né, gente, com certeza, o ganho ambiental, questão então da umedecimento do ar na rua, a questão estética de embelezamento paisagístico e o sombreamento, a redução de temperatura. Então, são vários fatores que condizem com a necessidade, então, também de efetuar a arborização, então, também da rua Miguel Couto. Há várias reuniões eu venho solicitando, então, várias ruas em que eu já solicitei a arborização, onde, então, eu, dentro das possibilidades financeiras do município, eu peço, né, que sejam, então, atendidas essas solicitações no tempo hábil para que realmente entre a contenda, então, essa necessidade ambiental, que é também a solicitação de alguns moradores, então, dessa via. É só, senhor presidente, muito obrigado pela atenção.
O vereador Magno Manuel Marx.
Boa noite, presidente, novos colegas, servidores da casa, público que não assiste. O que acontece, presidente? O pessoal das academias queria que o pessoal do conselho deveria avaliar melhor a questão do horário deles, sabe? Porque, pelo que eles estão falando aqui, o pessoal malha mais à noite, entendeu? E o horário que ficou, pelo que eu entendi, que ficou meio... não ficou satisfatório para eles, entendeu? O Felipe está até me mandando mensagem agora aqui para mim poder estar perguntando isso aí para ele, se tiver jeito.
Se é possível.
É só isso mesmo. Obrigado.
Boa noite, nobres colegas, senhor presidente e a imprensa que nos acompanha. Primeiramente, eu gostaria de solicitar providência com relação ao final da rua Floriano Peixoto. Eu sei que vários dos colegas, inclusive o Guininho, já apresentou alguma coisa nesse sentido, eu também já havia, porém, os moradores me chamaram, eu estive no local, olhando toda a situação. Senhores, lá não tem nada, 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 nada de infraestrutura da rede pluvial e a rede de esgoto. Eles estão questionando, que principalmente com essa questão da rede de esgoto. Ali está para ser inaugurada uma pousada com 16 suítes. E para onde que a proprietária irá destinar os resíduos de esgoto se não tem nada para isso? Eles me falaram que o que eles vão fazendo ali é algo paliativo, interno, como fossas. Mas uma fossa para 16 suítes, ou seja, já imaginou quando isso estiver lotado? E sem contar que é uma rua, eles pagam seus devidos impostos para isso. A situação com relação à rede pluvial, a um dos moradores, quase que no final da rua Floriano Peixoto, para frente ali da floricultura da Alba, ele tem uma piscina grande na parte de cima. E quando chove, que já ocorreu, não está chovendo agora, mas a essas situações, aquela água não comporta, justamente por não ter nada de infraestrutura da rede pluvial, ela deságua e vai aos moradores. Um dos moradores, o Ricardo, o senhor Ricardo, comentou e passou a situação que até hoje ele está tentando reparar a sua residência com a última chuva, que simplesmente trincou toda a casa. Essa situação é muito grave, senhores. Ainda mais que, conforme os moradores, foi uma promessa de campanha do nosso prefeito, que em local, em reunião com as pessoas, prometeu que seria construído tanto a rede pluvial como a rede de esgoto. E isso nada foi feito. No último momento, foi dito que ali é um corredor. Bom, um corredor que liga outras cidades, liga Doresópolis, que os ônibus passam ali a toda hora, ônibus escolares, e é uma rua cuja infraestrutura está totalmente inacessível. E isso sem falar sobre a acessibilidade. Não vou nem mencionar a palavra passeios. Não existe. Não existe. Se um morador quiser sair da sua residência a outra, ele não tem nenhuma segurança. Absolutamente nenhuma. Portanto, eu gostaria, em caráter de urgência, que os moradores da rua João Pinheiro fossem atendidos, construído a sua rede pluvial, a extensão da rua, a rede de esgoto, dando uma condição mais acessível e mais segura. Até mesmo para os demais. Vamos pensar que aqui também entra a questão ambiental com relação a esse esgoto. Outra situação que quero trazer a essa casa, eu havia feito emitido um ofício ao senhor prefeito, solicitando que me passasse, de forma documental, uma relação da folha de pagamento das secretárias e auxiliares de secretaria escolares. Isso porque eu havia recebido uma denúncia. Bom, eu quero apresentar aqui a minha conclusão, de forma oral mesmo, verbal aqui, que o que havia me passado em forma de denúncia, os documentos comprovam a veracidade. Bom, me passaram que não entendem o porquê de cerca de um ano e meio, aliás, já está dando quase 2 anos, haver diferença de salarial entre servidor de mesmo tempo de serviço, mesma formação acadêmica, enfim, a sua progressão linear, horizontal, totalmente idêntica, e a diferença de salário em 3 servidores, para 3 servidores, em um ser quase R$ 700 a mais por mês, o outro quase 600 e o outro quase R$ 500. Isso se deu após uma reunião que a classe reuniu com o prefeito, solicitando que, senhores, por isso que eu digo que existe perseguição nesse mandato, após terem reunido com o prefeito, com representantes, inclusive aqui na casa, eles vieram, reuniram conosco e solicitaram que fossem atendidos, pelo menos, para que pudessem cumprir a sua jornada de trabalho, na primeira opção, que seria de 6 horas, dia direto, sem intervalo para almoço. Haja vista que Como? Vejam bem, há mais de 10 anos, essas servidoras, esses servidores, não têm reajuste salarial, seu salário está totalmente desfasado. Então, que propiciasse, pelo menos, que eles trabalhassem 6 horas, já que a própria lei permite isso, inclusive aprovada nesta casa, essa flexibilidade do cumprimento da sua jornada de trabalho, de forma que eles teriam um outro turno para estar trabalhando em outro local e, de repente, até complementando a sua renda. Após essa reunião, inclusive nesta casa, no gabinete do prefeito, elas perceberam que, simplesmente, as respostas que estavam vindo era para que deixasse desse jeito, poderiam ser prejudicadas, poderiam, inclusive, perder a sua progressão. Bom, e elas estranharam a situação e trouxeram a minha denúncia. Vejam bem, eu vou citar 3 funcionários que elas me passaram e a documentação apresentada pela administração que me foi entregue. Primeiramente, são 3 servidoras excelentes. Trabalhei pessoalmente com elas na Secretaria de Educação e sei que são excelentes. Mas não existe, pelo menos nesses documentos, justificativa legal para essa diferenciação salarial. A primeira servidora é a Vanilda. Ela tem o mesmo tempo de serviço que a servidora Regina, que é secretária na Escola Municipal José Alvim. Mesmo tempo. Portanto, o vencimento é o mesmo, os quinquênios são o mesmo. Detalhe. Existe um adicional de função aqui na própria folha, um adicional de função a partir do mês de maio de 2018, de R$ 692,70. Por que esse adicional de função, se a função é a mesma, é secretária? E falaram assim, ah, porque estão na Secretaria de Educação essa diferença? Não, existe um outro servidor lá, a Wagner, que não recebeu esse adicional de função. No entanto, 3 servidores estão recebendo e os demais não. A pergunta que os demais secretários e auxiliares de secretaria escolar me repassam é: por que essa diferenciação salarial? A servidora Ediana, excelente servidora, o adicional dela, de função, adicional de função, R$ 639. A secretária Luísa, o adicional de função, de R$ 502,53. E aqui, paralelamente, que eu quero trazer essa casa, esse documento, o que está paralelo no quadro são servidores de mesmo tempo de serviço. A servidora Ediana tem o mesmo tempo de serviço que a servidora Vanessa, a servidora Xênia. A servidora Vanilda, mesmo tempo de serviço que a servidora Regina. E a servidora Luísa foi uma das últimas a ser admitida no quadro. Para vocês terem ideia, o total diferencial em 8 meses, em 2018, de uma servidora, deu só de adicional de função, deu R$ 4.780, só de uma das servidoras. E isso apenas em 8 meses. De outra servidora, deu R$ 7.629. Bom, senhores, eu apresento aqui, então, o meu relatório final do questionamento, que eu gostaria de saber qual a justificativa por esses adicionais. Que tipo de adicional e função é esse? O que justifica esse adicional de função para essa diferença salarial? Obrigada.
Peço, secretária, faça chamada dos vereadores inscritos no grande expediente.
Vereador José Antônio Camargo Júnior.
Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos assiste aí da imprensa, pessoal de casa. Senhor presidente, eu quero aproveitar aí que o comitê agora, reuniu agora às 18 horas e reabriu o comércio. A gente fica muito feliz com isso, porque desde as outras reuniões a gente vem batendo muito na tecla a respeito do comércio, a gente preservar a saúde. Então, cumprimentar toda a equipe aí do comitê, né? A gente vê aí que foi um trabalho muito bem feito por eles, que graças a Deus a nossa cidade aí, né, nós tivemos só um caso. E o comércio necessitava, né, com certeza, dessa reabertura. Então, foi a tempo. Eu acho que a gente precisava, sim, dar um pontapé inicial aí, né, até mesmo porque as pessoas não aguentam mais, né, a viver numa situação financeira da forma que nós estamos. Né, o comércio local, ele precisa se movimentar. Então, a gente vê muito bem o trabalho que foi feito diante do comitê, né, todas as dificuldades, a gente sabe muito bem que eles não queriam, né, que acontecesse isso, mas foi uma novidade para todos nós. E hoje, com a reabertura, né, a partir de amanhã, com a reabertura do comércio, a gente pede até aí, como foi dito aqui, o nosso colega aqui, o Zé Welto, né, para o comerciante ter as suas restrições, né, cumprir a regra, cumprir a linha aí, para a gente não ter nenhum tipo de problema mais grave. Não é isso mesmo, Zé Welto? Então, a gente fica muito feliz aí, mais uma vez, cumprimentar a todos vocês. E nesse momento também que, né, está reabrindo todo, né, a movimentação aí do comércio, a gente vê também que a prefeitura ela volte a trabalhar em todos os departamentos. E a gente vê muitos casos aí, né, tanto na zona rural quanto dentro da própria cidade, que estava parado, e hoje a gente pode muito bem reativar esse trabalho aí para dar melhoria para a nossa comunidade, para o nosso povo. Então, eu quero deixar aqui um pedido, ali na zona rural, na rua ali do, né, Diamantes, né, ali sentido Pimenta, ali no córrego de no caldo de cana ali, entra naquela região. Devido à chuva muito forte, fez muitas crateras ali naquela região, naquela estrada. Tem produtor rural ali, que já com a certa idade, ele está tendo que deixar o carro uma distância de 1 quilômetro, em média, daí acabando de chegar na sua fazenda, na sua propriedade a pé. E pessoas já com problemas de saúde também. Então, já que todo esse movimento agora da prefeitura vai vir com força total aí para melhorar para a nossa comunidade, e pedir para eles visitarem aquela região, ver a dificuldade que é, porque a gente sabe que às vezes a máquina ela não está nessa região. Mas devido a um problema mais grave, uma urgência, eu acho a necessidade de estar resolvendo esse problema para o maquinário depois voltar para os outros setores. Então, eu deixo aqui esse pedido aqui, que eu tive lá visitando. Então, é um caso de urgência mesmo para a gente estar resolvendo essa situação. Gostaria também, né, de estar falando aí, porque O Cássio Soares, o nosso deputado estadual, ele tem contribuído muito pela nossa cidade, pela nossa comunidade, aí, pelas nossas entidades aqui de Piuí, né, para Santa Casa também, já fez alguns repasses. E agora, como a gente vê que Passos é uma regional, né, uma regional que atende muito a nossa população, a população aqui de Piuí, ele conseguiu agora, juntamente com os dois senadores, né, o Carlos Viana e o Anastasia, ele conseguiu com o Carlos Viana o valor de R$ 580 mil, já está na conta, e conseguiu também com o senador Anastasia R$ 1 milhão, que já está na conta. Então, ele não está só preocupado com a nossa comunidade, né, aqui com a nossa Santa Casa, que ele tem nos apoiado muito, mas também com a Regional de Passos, né, onde ele vai, a Regional de Passos, ela atende muitos pacientes aqui de Piuí. Então, eu também gostaria de deixar aqui os nossos cumprimentos ao deputado e aos dois senadores que têm apoiado muito, né, a área da saúde, que vai estar ajudando muito a nossa população. No mais é só, senhor presidente.
Vereador José Seabra de Oliveira.
Obrigado. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, imprensa aqui presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Eu gostaria de usar aqui esse espaço para agradecer o Departamento de Obras pela reposição de uma grade aqui na Avenida Francisco Machado, numa caixa de passagem, a famosa Boca de Lobo, né? Estava perigoso, então foi feita essa reposição lá hoje, próximo ali a Severo Veloso. Então, é nossos agradecimentos. E gostaria também de cumprimentar aqui o Comitê de Crise da Covid-19 pelo o trabalho que vem realizando, né? Pela sua posição, a firmeza, pela contenção das pessoas, isolamento, fechando o comércio não essencial à população, liberando o essencial, né? E graças a essa posição do comitê, apesar de grandes, muitas reclamações das pessoas que tiveram que fechar os seus comércios, mas um nível muito baixo de infecção, apesar de uma morte na nossa cidade, alguns internamentos que hoje já estão em casa, né? Vários isolamentos, e valeu a pena, eu acho que o índice está muito baixo. Hoje, novo decreto, flexibilizando quase todo o comércio, salvo engano, igrejas e escolas, né, vão estar fechados, sem atividades, mas que, na minha opinião, como o comércio terá que usar máscaras, os servidores do comércio, acho que a população também deveria usar máscara, apesar que foi recomendado pelo senhor prefeito. Mas eu acho que devia constar nesse decreto uma coisa assim, obrigatória, que ficava mais... O pessoal ia respeitar mais, né? Mas está sendo recomendado. E a gente espera que o pessoal tenha aí a conscientização, tanto de usar as máscaras, como de distanciamento, isolamento vertical, nós que estamos aí depois dos 60, né, as teses. Acho que correr mais risco, e as pessoas com doença pré-existente. Vamos orar, pedir a Deus para que esse nível continue baixo e que as coisas voltem ao normal. O que eu tenho a dizer, eu agradeço a atenção de todos.
Senhores, eu fui procurada também por uma pela proprietária Leandra Caroline, de uma loja de nossa cidade que trabalha com equipamentos de proteção individual. E ela apresentou nas redes sociais... formulou a denúncia também no Ministério Público. Segundo ela, foi encaminhado a essa casa, para cada vereador, um ofício de seu advogado, solicitando a intervenção dessa casa. Segundo ela, foi encaminhado ao nosso setor de apoio este ofício. Bom, a questão é a seguinte. A senhora Leandra, ela trabalha com equipamentos de segurança, de proteção individual. Numa situação de pandemia, eu acredito que a sua loja também é extremamente importante nesse combate. Acontece que ela foi autuada pelo fiscal da prefeitura, multada no valor de R$10 mil, porque estava atendendo um cidadão, aliás, neste momento nem tinha ninguém, simplesmente a porta estava aberta. E detalhe, senhores, o próprio fiscal estava sem máscara. E ela atendendo de máscara, ela, por sua vez, ofereceu gratuitamente o equipamento a máscara para o cidadão, a máscara N95. Sabemos que ela tem um custo um pouco mais elevado. E essa situação é uma situação que nós não podemos admitir. Ela está recorrendo judicialmente, mas pediu que a casa intervisse. Por quê? Hoje foi liberado o comércio, foi uma luta árdua. Semana passada eu participei de uma manifestação juntamente com os comerciantes, emiti um ofício sugerindo um novo decreto ao prefeito, datado na data de sexta-feira, até que, enfim, foi flexibilizado. Estamos vendo algumas diferenças com relação aos horários de atendimento, de acordo com o setor, como é o caso dos profissionais de educação física. Mas, voltando à situação dela, é uma situação que não pode acontecer em nossa cidade. Que tipo de gestor é esse que proíbe a abertura de uma loja que trabalha com equipamento de segurança individual justamente numa época de pandemia? E mais um detalhe. Ela fornecia máscara para os garis quando passava na porta da sua casa. E outros moradores fotografaram e me enviaram. Vocês sabiam que os nossos garis estão trabalhando sem a proteção? Nem luvas e nem máscaras. Há uma incoerência nessa administração com relação a essa situação. Da mesma forma, o senhor que trabalha no cemitério também não tem o material. Foi sepultado uma vítima de Covid-19 e ele lá sem o devido amparo, sem a devida proteção. E ele é um servidor da prefeitura. Eu gostaria que essa casa intervisse juntamente com a senhora Leandra Caroline, no sentido de que revogasse essa multa de R$10 mil, ainda mais em se tratando de um setor tão importante para a qual situação estamos vivendo. Outra situação que quero trazer a essa casa, eu quero me reportar à indicação que fiz ao prefeito na última sessão plenária, na qual eu propus a destinação de R$3 milhões do SAAI, R$3 milhões da conta do SAAI, que dá em torno de mais de R$15 milhões, que destinasse R$3 milhões à Santa Casa ou à Secretaria de Saúde, justamente para auxiliar de forma eficaz o combate ao coronavírus de nossa cidade. Pela significativa importância da proposta que apresentei e diante da falta da fala do nobre colega Antônio Fernando, dizendo que a indicação é inconstitucional e ilegal, eu quero me dirigir a Vossa Excelência para dizer algumas palavras sobre essa questão. Ainda mais que nós fomos criticados duramente nas redes sociais por apresentar indicação que não tinha embasamento legal, ou seja, estava apenas brincando aqui e não é a minha função. Talvez Vossa Excelência tenha sido desatento enquanto eu li a justificativa de minha proposição. Então, eu quero aqui relembrar e dizer que Vossa Excelência não pode dizer que a matéria é inconstitucional, se a própria Constituição Federal, que diz no seu artigo 30, que compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. E mais, a Lei Orgânica de Piuí, no artigo 7, diz a mesma coisa, ou seja, compete ao município legislar sobre assuntos de interesse local. Bom, eu quero dizer que o SAAI, ele é uma autarquia municipal, certo? Ou seja, é exclusivamente do interesse local essa indicação. Portanto, Vossa Excelência, me desculpe, está muito equivocada, na última sessão eu nem... voltei a palavra justamente porque já estava nas considerações finais e devido à tensão da reunião que estava acontecendo, quando disse que a minha proposta ela é inconstitucional. Hoje eu fiz questão de averiguar na ata da reunião e durante a semana consultei um assessor jurídico de outra cidade, que trabalha inclusive no Tribunal de Contas do Estado, a respeito dessa informação. Segundo, todos os que eu questionei para dizer e afirmar que há, sim, amparo legal. Nós estamos vivendo uma situação atípica, excepcional. Sendo assim, a exemplo do próprio Congresso, que também está tomando atitudes de retirada de recursos de uma secretaria, enviando para a Secretaria de Saúde. Em momentos atípicos, essa situação é possível. E lembrando que a minha indicação até está aqui ainda, cópia dela, foi que enviasse uma, a indicação de proposição, ou seja, projeto. O prefeito iria encaminhar essa casa e nós daríamos a legalidade. Quando Vossa Excelência vem e me diz que a proposta é ilegal, eu gostaria de lembrá-lo que na administração pública, algo que é ilegal é apenas que não existe uma lei que ampare, ou seja, que dá legalidade ao ato. E, no caso, vamos pensar, quem elabora as leis, todas as leis do município, que rege ou tange em volta do município, é a Casa Legislativa, são os legisladores, portanto, é nós. Se o prefeito tiver um pouquinho de bom senso e de consciência, ele vai enviar o projeto a essa casa. Podemos até fazer uma reunião juntamente com o jurídico do SAAI, mostrando a necessidade que era este projeto. E nós, por sua vez, trabalhando todos em conjunto, em prol de um bem maior, daremos a legalidade. Ou seja, o senhor acha mesmo que a proposta é ilegal. Sendo o senhor um vereador da base do prefeito. É simples, é só esforçar um pouquinho mais para que o projeto de lei seja, então, enviado pelo prefeito para nós, vereadores, de tal forma que nós daremos a legalidade. Por fim, não podemos esquecer que estamos em circunstâncias, novamente eu repito, excepcionais, onde temos, sim, a legalidade de atos nessas situações por serem atípicas. Essa situação está acontecendo no mundo todo e o mundo todo está agindo dessa forma. Temos que vencer essa burocracia. Essa medida não é para um bem de um grupo, não, é de toda a cidade. E só para constar que não se trata de dançar com o chapéu do outro. Isso aí foi muito tenso e eu quero frisar. Esse dinheiro é do povo. Quem paga as tarifas ao SAAI é o povo. Portanto, usar esse recurso, lá tem guardado mais de 15 milhões de reais, sem utilização, porque não se faz nada. Lá, parado. Utilizar desse dinheiro apenas 3 milhões nesse momento de confrontamento da epidemia, ou seja, para capacitação de profissionais. A secretária de Saúde, em conversa comigo na sexta-feira, após a manifestação do comércio, ela me relatou, via telefone, que a situação é muito mais complexa, porque hoje não adianta simplesmente a Santa Casa pegar todo o salário nosso e doar para a Santa Casa. A gente retirar um recurso daqui e doar para a Santa Casa, porque a Santa Casa não iria comprar os respiradores, bem como até agora não comprou, uma vez que não tem mão de obra especializada, ou seja, não tem médicos especializados para isso e não tem como manter financeiramente. Bom, esse recurso poderia ser muito bem destinado à Secretaria de Saúde para que pudesse trazer a capacitação e olharmos todos e dar a legalidade para que isso aconteça. É uma necessidade, é uma situação atípica pela qual estamos passando. Se há contrato de 2, 3, 6 meses, por que não pode haver contrato de profissionais especializados, materiais, maquinário como os respiradores, para atender a nossa população? Quando eu apresentei a indicação para que se abrisse os comércios de forma parcial, ou seja, vertical, assegurando as pessoas do grupo de risco, mas abrindo o comércio, uma porta, se fosse o caso, atendendo de um em um, respeitando o limite, a distância, oferecendo todos os materiais como máscara, álcool, fazendo asepsia de todo o local, foi olhando também essa questão. Se equiparmos a nossa cidade, equiparmos a nossa Santa Casa e capacitarmos os nossos profissionais, a cidade pode fluir e continuar a viver. Espero que, de certa forma, o prefeito tenha sensibilidade e responsabilidade com a situação e trate de enviar urgentemente a esta casa o referido projeto para que nós possamos, então, fazer o nosso papel, dando a devida legalidade. Obrigada.
Me permite uma parte, vereadora?
Eu fui bem claro na reunião passada quando eu disse que Vossa Excelência estava muito bem orientada e muito bem fundamentada. E disse que, no meu modesto entender, isso é ilegal, é inconstitucional. Nós estamos aqui realmente para legislar, estamos aqui para dar legalidade a ações. Só que essas ações têm que ser pautadas no que determina a própria lei. Antes de nós fazermos leis, nós temos que obedecer leis superiores. É esse o meu posicionamento. Entendo o seguinte, que a própria lei do orçamento, salvo engano, 4.320 de 1964, a própria Constituição, nós temos que obedecer regras. Não é fazer o que nós bem entendermos. Eu realmente gostaria que o município pudesse ter acesso a este recurso e destinar à nossa saúde pública. Mas, como eu mesmo falei para Vossa Excelência, no meu modesto parecer, meu modesto conhecimento, é uma ação ilegal. Ele tem que obedecer uma série de coisas, ele tem que analisar, o jurídico da prefeitura tem que analisar, porque existe a questão da responsabilidade, então, da lei da responsabilidade. Então, não é assim, é como eu... O que a gente não pode fazer é justamente... Ou eu vi aí na rede social um balão vazio. Nós temos que propor coisas que realmente nós temos legitimidade para fazer. E nós, como legisladores, nós não temos legitimidade para fazer se não vier do órgão executor. Nós estamos aqui para dar legalidade. Nós não estamos aqui, nós não podemos fazer essa lei específica. Essa lei, como bem diz Vossa Excelência, tem que vir do prefeito. Ela tem que passar pela sua assessoria, pela contabilidade, uma série de coisas. E, mesmo dentro do Tribunal de Contas, há pareceres contrários. São vários servidores que pensam de maneira diferente. E assim como eu e você, pensamos de maneira diferente. Vossa Excelência quer me condenar ou me culpar porque eu sou da base ou deixo de ser da base. Mas é o meu posicionamento como um mero ou um aprendiz. E é isso que eu gostaria de deixar bem claro. Ficarei muito feliz se realmente essa proposta vigorar, porque quem tem a ganhar é o nosso município, é a nossa saúde pública. Realmente, só que existe o princípio da finalidade. Qual que é a finalidade do SAAE? Saneamento básico. Então, nós temos que, antes de fazer algumas propostas, consultar não só a nossa assessoria jurídica, mas também a nossa assessoria contábil, para ver se realmente essas propostas são concretizáveis. É esse o meu posicionamento.
Pela parte, Vossa Excelência apresentou totalmente, eu entendo, dentro da legalidade, burocracia, os trâmites legais e tudo mais. No entanto, eu havia dito e volto a dizer, temos que evitar um pouco da burocracia, e já que a própria Constituição Federal, no seu artigo 30, inciso 1, Regimento Interno, no seu artigo 7º, inciso 1, nos permite agir de acordo com a necessidade da população, e essa é uma situação atípica, eu vejo, sim, que temos como resolver isso dentro de forma legal. E mais uma coisa, eu não apresentei na semana passada que essa casa propôs uma lei que tirasse o recurso do dinheiro que está lá parado, estacionado no SAAE, sem função nenhuma, retirasse 3 milhões para esse confronto, para o enfrentamento dessa pandemia. Eu disse indicação, está bem claro que indicação número 61. A indicação, neste caso, é de que sejam repassadas à Santa Casa de Misericórdia de Piuí ou Secretaria de Saúde a importância de 3 milhões de reais. E só para concluir as minhas palavras, que também eu vejo que é o anseio de muitos dos nossos colegas aqui, devido à reincidência das frases ditas, até mesmo nas considerações finais, todos nós, vereadores aqui, já estamos fazendo doações. Só que não divulgamos. Muito antes que o senhor propôs se doar a metade do salário, eu já estava fazendo, comprando cestas básicas e mais. Eu tenho como comprovar, todas, com notas lá do Twitter. E repassando as pessoas. E eu sei de demais colegas aqui. Eu sei, inclusive, o Gleison, vereador Gleison, ele faz doação do seu salário desde o primeiro dia que ele botou os pés nessa casa. Então, gente, nós temos sim que estar agora agindo. E esses 15 milhões parados, sem função, no momento em que a cidade está desse jeito, não se justifica. Portanto, mais uma vez, temos que agir em prol da coletividade, de um todo, Não é simplesmente fechar o comércio e colocar as pessoas de castigo. É capacitar os nossos médicos, é munir a nossa cidade, colocar aparelhos para atender as pessoas num momento de pico, enfim, com recurso que é do povo, se é o povo que paga os impostos, o dinheiro é do povo, e é para uma necessidade do povo, novamente, numa situação excepcional e atípica. Obrigada.
Não há projeto em pauta para discussão e votação na ordem do dia desta sessão. Então, peço à secretária que faça chamado de vereador inscrito para explicação pessoal.
Não consta.
Logo em seguida, daqui a uns 5 minutos, nós vamos ter uma reunião extraordinária, onde nós vamos estar votando a prestação de contas do Executivo do exercício 2016. Então, peço uns 5 minutinhos que nós vamos estar passando para extraordinária. E não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.